primeiro lugar, cumprimentá-los, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem anuído ao nosso convite. Estão connosco, senhoras deputadas, o senhor enfermeiro Pedro Silva, membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, o senhor enfermeiro Rogério Gonçalves, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros, o enfermeiro José Carlos Gomes, presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, e o Sr. Enfermeiro Ricardo Rodeia, perito, indigitado pela Ordem dos Enfermeiros. Já, portanto, sabemos todos, temos daqui ao meu lado esquerdo a Sra. Deputada Ana Oliveira, representando o PSD, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, em representação do PS, eu, como coordenador, estarei também pelo CDS, e realmente temos a falta do deputado Bernardino Soares, que provavelmente porque há hoje uma interpelação ao Governo feita pelo Partido Comunista, provavelmente não poderá estar, e a senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, que também não sabemos ainda se virá ou não. A senhora deputada Laura Esperança e a senhora deputada Maria Manuela Tender justificaram também a impossibilidade de estarem presentes. Obviamente, como calculam, estamos aqui para os ouvir sobre esta temática e sobre a proposta de lei número 111-12 do Governo e, portanto, passava a palavra a quem de vós a quiser tomar. Muito obrigado. Eu queria dizer que nós temos plenário às 3 horas, portanto, são 2h20, um quarto de hora, 20 minutos, se estiver de acordo.
Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Presidente, que presida aqui à Comissão e aos seus deputados, a oportunidade de ouvir a Ordem dos Enfermeiros sobre esta temática. Estou aqui em representação do Sr. Bastonário e, portanto, temos aqui algumas preocupações e algumas sugestões a fazer sobre este processo legislativo. A Ordem dos Enfermeiros ouviu um conjunto de peritos nestas áreas, que também são enfermeiros. Existem uma quantidade grande de enfermeiros que praticam dentro destas áreas de intervenção. Elaboramos a nossa posição auscultando estes nossos colegas e auscultando alguns peritos não enfermeiros. E, portanto, eu vou passar, para ser mais sistemático, a fazer a leitura do nosso parecer, que será enviado depois à Comissão, até para os senhores deputados que não podem estar presentes aqui hoje. E, portanto, vou depois também pedir a colaboração dos meus colegas que me acompanham em um ou outro ponto que seja necessário desenvolver. Portanto, para a Ordem dos Enfermeiros, a proposta de lei 111-12 vem regulamentar um conjunto de terapêuticas que ao longo das últimas décadas ganharam expressão nas sociedades ocidentais em resposta às expectativas dos cidadãos de uma visão mais holística sobre a saúde e o bem-estar. A regulamentação destas práticas profissionais é um contributo para o reconhecimento do seu papel no desenvolvimento do sistema de saúde, assim como para a segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde às pessoas que adotem estas opções de tratamento. Esta iniciativa legislativa vem reconhecer 6 áreas de exercício profissional que passam a ser reguladas pelo Estado. A Ordem dos Enfermeiros concorda com a regulamentação destas 6 profissões, sendo que no âmbito das suas atribuições entende dar o seu contributo no sentido que esta lei promova o desenvolvimento das terapêuticas não convencionais enquanto dinâmicas de geração de conhecimento holístico e suscetível de integração parcial e complementar noutras profissões de saúde ditas convencionais. Espera-se ainda criar condições para promover um paradigma de diversidade epistémica que coloque as necessidades dos beneficiários dos cuidados de saúde no centro da decisão. Na análise desta proposta de lei, a Ordem dos Enfermeiros incitou contactos com peritos da área, enfermeiros e não enfermeiros, constatando que a praxis demonstra que o exercício das terapêuticas não convencionais tem sido promovido num quadro de construção interprofissional próprio da partilha de valores intrínsecos à filosofia que as suporta e que não deve ser colocado em causa, sob pena de desvirtuar a sua natureza. Portanto, a Ordem dos Enfermeiros apresenta seguidamente a sua análise e propostas de alteração à proposta de lei. Sobre a exposição dos motivos para esta lei, no segundo parágrafo da proposta de lei surge a referência à auscultação de 7 peritos, integrados na Comissão Técnica Consultiva na área da saúde. A Ordem dos Enfermeiros, no âmbito da transparência do processo legislativo, entende que seria importante a identificação destes peritos, nomeadamente no que diz respeito à sua formação de base. No articulado da proposta de lei, no artigo 3, onde se faz a caracterização do conteúdo funcional, que remete para o anexo, no entender da Ordem dos Enfermeiros, a definição do conteúdo de cada uma das 6 profissões está explicitada de forma deficitária e ambígua, em especial na naturopatia e na osteopatia. Considera-se, deste modo, ser de utilidade a descrição com maior detalhe, referenciando o conteúdo funcional de cada uma das profissões. No artigo 3, que remete para o anexo, onde é feita... É a osteopatia. E a naturopatia. E penso que havia uma terceira... Da fitoterapia.
Desculpe ter interrompido.
Não faz mal, pode, quando esteja à vontade. No artigo 4, sobre o acesso à profissão, ou às profissões, esta proposta de lei enfrenta o desafio fundamental de criar condições para a garantia de segurança dos utilizadores destas práticas. Sendo a regulamentação do acesso à profissão um ponto-chave deste processo, a Ordem dos Enfermeiros propõe que a lei inclua uma referência à obrigatoriedade de que o acesso à profissão seja dependente de uma formação acreditada em Portugal de acordo com a legislação aplicável. A lei deve incluir a exigência de que se inicie com alguma urgência o processo de acreditação das formações existentes nestas áreas. Os processos de acreditação destas formações devem incluir a solicitação de um parecer à Ordem dos Enfermeiros. As formações internacionais poderão ser reconhecidas no âmbito da legislação aplicável do ensino superior no que diz respeito ao reconhecimento da formação obtida em outros Estados europeus ou em Estados fora da União Europeia. Quanto ao artigo 7, sobre o registro profissional, no entendimento da Ordem dos Enfermeiros, a futura lei deve, de forma explícita, integrar o seguinte: a acumulação destas novas cédulas profissionais com a cédula de enfermeiro, caso estejam reunidos os requisitos formativos que constam da lei, nomeadamente uma licenciatura numa das 6 áreas profissionais de base em instituições de ensino superior. A lei não pode limitar os enfermeiros em termos do exercício de determinadas técnicas terapêuticas não convencionais no âmbito de um modelo assistencial que responda a diagnósticos de enfermagem, por contrariar o artigo número 9 do Decreto-Lei 161/96, que define o regulamento do exercício profissional do enfermeiro. No entanto, considerando a necessidade de competências acrescidas para a prática destas profissões, a Ordem dos Enfermeiros poderá, a seu tempo, determinar as competências acrescidas em terapêuticas não convencionais que os seus membros tenham de adquirir em contexto formativo e que se enquadrem na formação definida para estas profissões. Até agora, a Ordem dos Enfermeiros nunca fez a acreditação de competência de enfermeiros que já integram no seu modelo assistencial a utilização de determinadas técnicas. E, portanto, esse é um trabalho que nós estamos disponíveis para fazer. Além disso, entendemos que a acumulação da cédula profissional de enfermeiro com as futuras cédulas dentro destas profissões não é incompatível, e isso está refletido na nossa proposta ao Governo de alteração estatutária relativo no processo que foi disputado pela Lei das Associações Profissionais no início deste ano. Em síntese, a lei deve prever a existência de registros adicionais nas ordens profissionais que autorregulem as profissões da saúde, devendo esclarecer que as profissões autorreguladas da saúde não sejam agora nem futuramente consideradas como atividades incompatíveis com o exercício de profissões de terapêuticas não profissionais, uma vez que no terreno temos uma grande quantidade de profissionais de saúde a utilizarem estas técnicas. Querias...
Disseste profissões não convencionais, não?
Uhum. Sim. Não convencionais. Artigo 8, sobre a informação. A Ordem dos Enfermeiros entende que esta falta, que está em falta nesta proposta, princípios deontológicos a ser respeitados, nomeadamente o consentimento informado e o sigilo profissional, desde que devidamente esclarecido. Acresce que esta regulamentação é pobre neste campo, sendo que no número 3 deste artigo chega mesmo a introduzir um preconceito que desqualifica as terapêuticas não convencionais, típico de um cenário de pré-regulamentação centrado no conceito de doença. Portanto, sentimos que este número 3, no fundo, deveria remeter sim para um regulamento sobre os princípios deontológicos a praticar por estes profissionais, sendo que isto era uma matéria que já estava na lei de 45/2003, já estava a remeter para essa necessidade de autonomia deontológica. Portanto, neste sentido, a Ordem dos Enfermeiros sugere que se retire o número 3 do artigo 8 e se incluam ou definam formas de inclusão de princípios éticos e deontológicos a que estes profissionais devam estar obrigados, visto que o reconhecimento tácito da autonomia técnica e deontológica incluído no número 5 da lei de 45/2003 é claramente insuficiente. Isto é particularmente importante quando o profissional não pertence a nenhuma outra profissão sujeito a um código deontológico consolidado. No artigo 9, sobre o seguro profissional, a Ordem dos Enfermeiros tem dificuldade em entender qual o motivo de um valor de seguro profissional superior ao que é pedido a outros profissionais de saúde. Existindo motivo específico, este deveria estar explícito em lei. O artigo 10, sobre os locais de prestação de terapêuticas não convencionais. A Ordem dos Enfermeiros entende que a limitação do exercício destas terapêuticas a unidades privadas sob tutela médica é de difícil justificação, considerando que a medicalização das terapêuticas não convencionais por via da limitação ao exercício em consultórios médicos vai coartar o desenvolvimento e integração destas no sistema português de saúde. A proposta de lei é omissa quanto à regulamentação do exercício destas terapêuticas no setor público e social, ao contrário daquilo que fala o objeto do diploma no artigo 1. O Serviço Nacional de Saúde, enquanto pilar para a acessibilidade dos cidadãos a cuidados de saúde, não deve ficar alheio à integração harmoniosa e racional destas terapêuticas na sua carteira de serviços. Deve ser tido em conta o potencial económico destas terapêuticas enquanto complemento às terapêuticas farmacológicas. Em alguns países como Inglaterra, Espanha, Holanda e Austrália, desde os anos 60 que se pratica estas técnicas integradas no exercício da enfermagem. A Ordem dos Enfermeiros propõe alteração do número 2 do artigo 10, de forma a não circunscrever o exercício destas profissões aos consultórios médicos, podendo incluir uma definição mais ampla ou mais específica, onde neste caso deveria estar incluído o exercício destas profissões e técnicas em centros de enfermagem, definidos em lei, na Lei 279/2009, de 6 de outubro de 2009, e regulamentados na Portaria 1056-A de 2010, de 14 de outubro. Portanto, a 279/2009 tem 4 tipologias de unidades onde se prestam cuidados. A segunda delas são os centros de enfermagem. Não percebemos porque é que ficaram de fora desta legislação, assim como poderia ter sido incluído uma outra tipologia onde pudessem ser praticados estas profissões autonomamente por parte destes profissionais que passam agora a ser regulados. E, portanto, e não sob a tutela de um diretor clínico que tenha que ser licenciado em medicina. Propõe-se ainda a clarificação do quadro regulamentar para o exercício destas terapêuticas no setor público e social, indo de encontro ao objeto deste diploma, porque apenas estamos a falar de unidades privadas de saúde como locais onde se podem prestar estes cuidados. O artigo 11, sobre a fiscalização e controlo, deve acrescentar-se uma linha G no ponto 2, para que as ordens profissionais que regulam as profissões de saúde possam também participar no processo de fiscalização e controlo, onde aplicável. Temos aqui uma proposta de redação que poderia ser a seguinte: às ordens profissionais da saúde no que diz respeito à regulação da utilização destas técnicas por profissionais de saúde autorregulados. Artigo 13. Sobre as sanções acessórias. Deve acrescentar-se uma linha D no ponto 1 do artigo 13 com a seguinte redação: as ordens profissionais que regulam as profissões da saúde poderão impor sanções disciplinares de acordo com a sua própria regulação e regime de sanções aplicáveis aos seus membros. Sr. Presidente do Conselho Jurisdicional, há algum ponto que eu tenha no fim? No artigo 16 e 17, sobre a Comissão Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, e nomeadamente sobre a composição desta comissão, em entendimento da Ordem dos Enfermeiros, que a composição deste Conselho Nacional deve incluir as ordens profissionais que regulam os profissionais do setor da saúde, E assim, a lei deve incluir uma alínea com a seguinte redação: um representante de cada ordem profissional das profissões da saúde. Esse representante deve ser detentor de reconhecida competência na integração das terapêuticas não convencionais na sua profissão. Esta presença visa promover o desenvolvimento harmonioso da integração das terapêuticas não convencionais no sistema de saúde português. Entendemos que deve haver um equilíbrio dentro desta comissão, sendo que há membros que são oriundos das seis profissões, que podem não ter ligação às profissões autorreguladas da saúde, às seis profissões, mas é nesta comissão que devem ser debatidas as balizas e fronteiras que são ténues, muitas vezes, sobre aquilo que irá ser a prática destes licenciados nativos destas seis profissões e as competências acrescidas dos atuais profissionais de saúde. Artigo 18. Sobre as disposições transitórias. É importante referir que a ACSS não tem competências para apreciar formações de ensino superior. A ACSS não tem competências para aprovar competências profissionais. A atribuição de cédula profissional provisória tem de ter um limite no tempo da sua validade. E no ponto D, na linha D, o ponto 9 do artigo 18 deverá possibilitar a opção de pedir pareceres às ordens profissionais no sentido de se evitarem dificuldades acrescidas na implementação deste processo. E passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Jurisdicional, Rogério Gonçalves. Penso que terá aí mais alguns pontos.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Pedro Silva. Então passaria a palavra ao Sr. Enfermeiro José Carlos Gomes, não é?
Não. Rogério Gonçalves.
Rogério Gonçalves. Muito obrigado.
Presidente do Jurisdicional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um aspecto era para reiterar e alertar a Comissão relativamente ao problema das compatibilidades e incompatibilidades na área da saúde. Até porque nós temos a experiência, quando saiu a Lei 9 de 2009, que nós, enquanto Ordem, tínhamos proposto uma determinadas incompatibilidades e a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias entendeu por bem estender aquilo de uma outra maneira, portanto, tornou as incompatibilidades dos enfermeiros mais extensivas. O que é que eu quero dizer com isto? É que se não houver uma possibilidade de um trabalho conjunto e de uma articulação neste aspecto, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias pode, de alguma forma, limitar aquilo que é o exercício destas profissões aos outros profissionais que já incorporam naquilo que é a sua oferta profissional estas profissões. Portanto, nós não vemos contra a que sejam portadores de duas cédulas profissionais e que possam exercer cumulativamente, neste caso, a profissão de enfermeiro e a de acupuntor, por exemplo, mas isto poderá ser limitado noutra sede dentro da própria Assembleia se não houver uma articulação. Pronto, isso é possível. E é preciso perceber o que é que se pretende com esta lei, naquilo que é realmente a regulação de uma área que está desregulada, mas que existe na oferta ao cidadão. E, portanto, acho que é importante que este trabalho seja feito, mas também explicar que, da nossa parte, vemos com muito bons olhos que existe a possibilidade daquilo que é uma oferta de melhor qualidade e adequada às necessidades, desde que esteja salvaguardado um outro aspecto, que é a questão da formação. Portanto, pessoas com formação e portadores da cédula que possam prestar. Há, do ponto de vista daquilo que é normalmente a minha área dentro da Ordem dos Enfermeiros, há aqui dois aspectos que a lei poderia ser melhorada. Um, o enfermeiro Pedro Silva já falou que é o ponto 3 do artigo 8º, quando está dito que os profissionais não podem alegar falsamente. E isto, em termos da lei, não fica muito bem dizer que existem profissionais que podem alegar de uma forma falsa. E, portanto, a existência realmente de um código deontológico que obrigue a que exista retidão naquilo que é a prestação de cuidados, fica mais correto do que estar a dizer na lei que há profissionais que podem dizer coisas falsas. Mas há aqui um outro aspecto que talvez se relacione com este, que tem o artigo 12, o regime sancionatório, fala de uma coisa que para a saúde é estranha, que é a tentativa. E no ponto 2 do artigo 12 diz que a tentativa e a negligência são puníveis. Ora, nós sabemos que a saúde não é uma ciência exata. E, portanto, não existe só uma tentativa terapêutica destas destas profissões. Eu há bocadinho estava a falar, até a própria aspirina, que não é um medicamento de venda livre, nem, não está garantido, quando se toma uma aspirina, que a dor de cabeça passe. Portanto, fazemos uma tentativa terapêutica, que é da nossa responsabilidade. Agora, se falhar a aspirina, nós não vamos processar, neste caso a aspirina é a Bayer, pronto, não vamos processar a Bayer porque aquilo não resultou. O que é que eu quero dizer? É que a tentativa, ainda por cima, não estando aqui explicitado o que é entendido como tentativa, pode acontecer que exista um profissional devidamente habilitado que propõe uma terapêutica e que valida essa terapêutica com o utente que recorreu àquele profissional. Entretanto, a terapêutica não resultou, como não resulta em intervenções da área da saúde. Aí, estando isto escrito desta maneira, o utente pode processar aquele profissional porque fez uma tentativa que não resultou. E isto parece-me perfeitamente contraproducente, até porque trata de uma forma desigual estas profissões face às outras profissões da saúde, porque não há nenhuma que garanta que a intervenção terapêutica, seja ela qual for, vai ter o resultado pretendido. Um outro aspecto tem a ver com o artigo 14º da Instrução do Processo e Aplicações das Sanções. Eu fico particularmente sensível a este aspecto, porque a Ordem dos Enfermeiros ainda é uma ordem jovem, tem 14 anos, e no início nós tivemos alguns conflitos com a Inspeção-Geral de... Na altura não era IGAS, era a Inspeção-Geral de... Bom, mas era a atual IGAS. E tivemos porquê? Porque em processos que decorriam, e bem, na IGAS, entendiam que o perito a ser ouvido para os cuidados de enfermagem era um médico. Que é uma coisa que é perfeitamente contraproducente para uma profissão regulada. Portanto, quando nós começámos a apresentar os nossos pareceres, houve algumas dificuldades que foram sendo ultrapassadas pelo tempo. Tendo nós já esta experiência, portanto, como contributo para esta lei, haveria aqui uma proposta que era que a IGAS seria obrigatoriamente assessorada por peritos na área, quando a matéria a ser versada, a ser apreciada, seja esta. Porque, não estando aqui, fica na discricionariedade do instrutor do processo ouvir quem entende, porque o 2, e muito bem, habilita para que solicite aquilo que for entendido às entidades e autoridades. Aquilo que se está aqui a propor é que tenha que ter uma assessoria específica na área das profissões que estão visadas na... que estão visadas na caixa. E, por mim, não era mais nada. Obrigado.
Não sei se queres... Muito obrigado, Sr. Enfermeiro.
José Carlos Gomes. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado.
Reforçar, de facto, a satisfação com que vimos esta proposta de regulamentação, destas atividades profissionais na área de saúde, começam a ganhar peso. E, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, tenho aqui duas preocupações centrais. A primeira tem, de facto, a ver, embora seja transversal e, se calhar, não se enquadre muito diretamente naquilo que é o espírito deste projeto de lei, tem a ver com a formação. A formação, neste momento, existente em Portugal, é uma formação que não tem nenhum reconhecimento propriamente formal e era importante que isto também fosse feito, não sei se paralelamente, se em simultâneo, não sei muito bem, mas era de facto importante que fosse feito para evitarmos algumas complicações no futuro. Aliás, a nível do espaço de ensino superior europeu já existe formação nestas áreas, que nós denominamos aqui de medicina não convencional, que estão reconhecidas e que, enfim, no quadro da livre circulação no espaço da União Europeia, já é possível fazer isso. E esta formação, quer na formação de base, ou seja, aqueles jovens, ou menos jovens, que eventualmente queiram aceder à atividade profissional per si, quer também, introduzindo aqui algum rigor naquilo que é a formação acrescida de profissionais de saúde, no nosso caso, nos enfermeiros, e perceber também aqui, e trabalhar também aqui, ou ajudar as ordens profissionais, neste caso a ordem dos enfermeiros, a trabalhar neste desenho da formação acrescida de qualidade, que garante efetivamente o rigor a que os nossos cidadãos têm direito neste processo. E o meu medo, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, é de facto que se não fizermos este processo, se não trabalharmos este processo da formação em simultâneo, podemos, quando a lei for publicada, ter aqui algum espaço de confusão que seria de todo nefasto, quer para os profissionais propriamente ditos, quer para a prestação de cuidados de saúde à população. Portanto, era também uma área em que gostaríamos de deixar aqui a nossa preocupação.
Bom, eu posso acrescentar alguns aspectos que estão ligados à experiência também do terreno. Eu abracei aquilo que serão duas profissões. Comecei por ser enfermeiro, e em 99 iniciei o meu estudo na medicina chinesa, aquilo que será a acupuntura, está enquadrado na acupuntura como profissão. E então fui-me apercebendo das grandes mudanças, portanto, foi na década de 90 que começaram a abrir as escolas, e sobretudo no final da década de 90. E o que aconteceu dentro destas áreas, eu neste momento também sou formador dentro da área, digamos, da acupuntura, para além de ser enfermeiro, portanto acumulo estas duas situações. E o que se verificou foi uma grande abertura, ligado também à profissão de enfermagem, sobretudo, não falando das seis terapêuticas não convencionais, falando especificamente da acupuntura, mas é uma realidade, e outras também, outros colegas também, noutras áreas ligadas às terapêuticas não convencionais, houve uma abertura tão grande que a nível de formativo e a nível daquilo que foram as iniciativas dos enfermeiros, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu não me esqueço de relembrar o que aconteceu num simpósio em 2002 no Porto, em que houve centenas de enfermeiros, chegando quase ao milhar de enfermeiros, porque era apenas para os enfermeiros, e o simpósio era subordinado às terapêuticas. Na altura não se sabia se iam chamar terapias alternativas, complementares, não convencionais, então eram terapêuticas, terapias naturais. E foi um simpósio que abriu em 2002. Estamos a falar em 2002, antes da primeira lei de 45/2003. Curiosamente, houve um livro de vários autores, em que eu também tive a honra de participar, que se deu o contributo já da enfermagem nessa altura, e o livro chama-se Terapêuticas Naturais na Prática de Enfermagem, em que já há uma construção de determinados paradigmas ligados também à enfermagem enquanto saúde, e de muitos outros profissionais, ou futuros profissionais, quando a lei for regulamentada e devidamente regulamentada. Ou seja, eu quero só realçar também o aspecto que já há um trabalho muito grande, e eu também como formador ligado a um instituto, o Instituto de Naturologia, posso citar, como formador também na área da medicina chinesa, que futuramente, eventualmente, passar-se-á a chamar apenas acupuntura, eu posso dizer que passam por mim muitos alunos que são meus colegas, enquanto enfermeiros. E outros de outras áreas, não apenas de enfermagem, porque não quero estar aqui a fazer esta clivagem, também com outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, também outros técnicos de análise. Portanto, há muitos profissionais de saúde que já abraçaram estas áreas. Nesse livro, também gostava de realçar, não é apenas ligado à acupuntura, mas também acaba por haver uma série de aspectos que fazem a ligação com as outras terapêuticas não convencionais, que eu não refiro por desconhecer, em boa parte, também as especificidades. Mas, no fundo, queria também salientar este aspecto. Há que haver uma sensibilidade maior neste aspecto, sobretudo no período transitório, e também separar o trigo do joio do que é que está implementado a nível dos institutos que davam a formação profissional. No fundo, já era reconhecido para efeitos de honorários, de pagamento, portanto, pelo Ministério das Finanças, e agora estamos a falar do que é a regulamentação profissional, que será muito importante e que já foi referido por todos os elementos aqui. É transversal a todas as áreas de saúde, e não, mesmo que sejam profissões autorreguladas, já são a realidade no terreno, pelo menos, não apenas dos enfermeiros. Eu conheço melhor os enfermeiros, mas, como disse, também tive alguns alunos noutras áreas, de outros campos profissionais, também já regulados. Já existe isso no terreno, e com boa formação. Eu não tenho apenas a formação do Instituto de Naturologia, já agora só para dizer que existe um curso de 4 anos, em que as horas que estão contempladas já abrangem aquilo que, mesmo não tendo um curso de saúde, abrangem as recomendações da OMS para um primeiro nível geral, ligado, por exemplo, à acupuntura, que são as 2.500 horas formativas, mais 1.000 horas de práticas clínicas. Por exemplo, há muitos institutos que já praticam e, portanto, já estão, já têm, no fundo, no currículo, nos conteúdos programáticos, estão abrangidas este número de horas. 1.000 de práticas clínicas, 2.500 horas formativas. Isto é, o guideline for... Portanto, eu tenho aqui, é de 99, uma recomendação da OMS. Se me permitir, eu posso dizer exatamente qual é o documento. Não sei se é importante ou se remete. Pronto. Portanto, para a acupuntura, o que era recomendado, há quatro definições, eu só referi a primeira, que era para não profissionais, portanto, partindo do zero. Porque se for para outros profissionais, mesmo esta recomendação de 1999 da OMS não refere ao número de horas, refere sim, por exemplo, para profissionais médicos também, uma formação completa em acupuntura, e aí fala também em aberto, estava em aberto, o que estava fechado era para médicos e para profissionais de saúde, em áreas específicas, haver uma formação de 200 horas.
Só para a dor
ou para analgesia, nomeadamente para portanto, pequenas formações específicas para profissionais de saúde. Depois há outras coisas interessantes que eu fui confrontado com a Associação de Acupuntores, reconhecida pela Ordem dos Médicos, por exemplo, parece que exigem apenas 300 horas de formação, o que, na minha opinião, e penso que também é comum da Ordem dos Enfermeiros, é manifestamente curta para um curso completo de acupuntura, 300 horas. Portanto, acho que aí é um bocadinho puxar, pronto. O que eu queria dizer é que a realidade do terreno eu conheço-a de alguma maneira. Não tenho apenas a formação base do Instituto de Neurologia, também continuei, tenho mais formação e estou aqui como também a convite da Ordem dos Enfermeiros e muito honrado me sinto, mas o que é facto é que em termos de formação também fiz uma pós-graduação que já é reconhecida, por exemplo, está ligado à Universidade do Porto pelo ICBAS e é dado também a nível internacional por outros professores de outras escolas, nomeadamente da Heidelberg. No fundo, o que eu queria dizer era exatamente que é preciso conhecer melhor um bocadinho o que já aconteceu para que não se cometam injustiças enormes e no fundo, haja aqui duas medidas que não sejam honestas para toda a formação que também contribuiu para tudo.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Ricardo Rodeia, por suas explicações, assim como aos Srs. Enfermeiros Pedro Silva, Rogério Gonçalves e José Carlos Gomes. Muito obrigado. Eu passaria a palavra aos meus colegas deputados e não sem deixar de apresentar a Sra. Deputada Manuela Tender, que chegou ligeiramente atrasada, e o Sr. Deputado Nuno Reis também, do PST. Não sei se algum dos Srs. Deputados quer usar a palavra. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e os representantes da Ordem dos Enfermeiros aqui presentes. No âmbito deste trabalho de ensino de especialidade que nós estamos a fazer, uma das tarefas mais árduas é nós tentarmos ouvir todos os interessados. Compete ao legislador recolher a informação necessária e ouvir as pessoas que também diretamente serão afetadas pela lei para melhor decidir. E nós vamos promover na próxima sexta-feira uma audição conjunta com a generalidade das pessoas que têm interesses referentes a este diploma, mas entendemos que havia entidades que devíamos ouvir em separado face ao objeto que tratam. E entendemos que a Ordem dos Enfermeiros seria exatamente uma dessas e por isso dirigimos o convite e o pedido para que nos fizessem uma reflexão, que no fundo partilhassem connosco o trabalho de refletir sobre esta proposta de lei e as implicações que ela pode vir a ter. E, portanto, agradecemos em particular ao Partido Socialista não só a presença, mas o trabalho que tiveram de preparação para esta nossa conversa. Serão tidos em muito boa conta os considerandos que aqui deixaram, não tomamos nota porque vão entregar-nos. Há muitas das considerações que aqui deixam, tocaram aquelas que são as matérias mais controvertidas, de facto, aquelas que nós temos elencados no diploma como sendo os assuntos que poderão gerar mais controvérsia, poderão ir de encontro àquilo que pensam os vários grupos parlamentares ou não, e também têm perspectivas muito próximas dos próprios especialistas das terapêuticas não convencionais e, portanto, estamos certos que este contributo será devidamente considerado. É uma importância fundamental, uma vez que nós estamos não propriamente a regulamentar a lei que já estava em vigor, mas a fazer uma nova lei. Ela é remetida novamente à Assembleia da República, portanto, nós podemos reequacionar tudo e, portanto, a responsabilidade é crescida. E, por isso, o vosso contributo foi essencial. Não vale a pena agora estarmos a analisar cada uma das propostas. Não é desconsideração, é porque vamos ter de sopesá-la com muitas outras e com uma reflexão que não é só agora, neste momento, aqui na bancada, e, portanto, agradecemos e o compromisso que deixamos é dar uma análise cuidada de todas as vossas sugestões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Sra. Deputada Ana Oliveira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a vossa presença aqui, neste grupo de trabalho, e realmente voltar aqui a lembrar que as terapêuticas não convencionais, ao longo dos anos, têm sido uma realidade, através de diversos estudos, através de trabalhos realizados ao longo destes anos, tanto da parte de técnicos da saúde como da parte destes terapeutas não convencionais, têm sido uma realidade. E realmente este trabalho que estamos agora a realizar é de extrema importância. Ouvir todas estas entidades, ouvir todas as pessoas relacionadas tanto à área da saúde como das terapêuticas não convencionais, porque realmente esta proposta de lei é um passo extremamente importante para a regulamentação efetiva das terapêuticas não convencionais. Nós estamos aqui muito de acordo. E realmente este passo, esta regulamentação efetiva, podemos dizer, protege a saúde pública e protege os profissionais de saúde e os profissionais deste domínio. Por isso, mais uma vez, agradecer a vossa presença e agradecer as vossas opiniões e sugestões relativamente à proposta de lei número 111. Muito obrigada mais uma vez.
Mais algum senhor deputado quer usar a palavra? Então, eu queria também agradecer-vos realmente a presença. E dizer que os contributos foram seguramente valiosos. Como já aqui foi dito, preferíamos, embora isto esteja a ser gravado e possamos ter acesso à gravação de sempre que necessitar, que for necessário, mas se puderem passar isto a escrito, para nós é um complemento admirável, ou antes que consegue ser mais facilmente utilizável e comparado. Aliás, tivemos aqui há 8 dias a Ordem dos Médicos, muitas das coisas que foram ditas pelos senhores enfermeiros foram também sublinhadas pelo Sr. Bastonário, por quem me acompanhava. Portanto, enfim, dizer-vos que foi com imenso agrado que vos ouvimos e que esperamos não acabar aqui o contributo e sempre que se lembrarem de mais contributos, nós gostaríamos muito de vos cá ter. Eu só perguntava aqui ao Sr. Enfermeiro Rodeia, porque me falou no Instituto Português de Naturologistas.
De
Naturologia. Nós, na sexta-feira, está? Pronto, era só para saber se eles estariam inscritos, porque vamos ouvi-los a todos. E provavelmente
irão. Estive na discussão de 7 de janeiro, a discussão que foi recebida pelo Bloco de Esquerda, fundo, começaram com a primeira lei, e também todos temos a agradecer a isso, provavelmente não estaríamos agora nesta situação. Portanto, eu também estive na discussão 7 de janeiro, que depois veio antes da lei ser aprovada. Foi nessa mesma semana. E, portanto, eu vim nessa situação, estive até acompanhado pelo Instituto de Meteorologia, que também se comprometeu a outras situações, penso que se estiver aí representado.
Por favor, senhora deputada.
Nós recebemos o Instituto. ser recebido, portanto, na discussão conjunta. E ordens profissionais também?
Não.
Não é à parte. Ok.
Tínhamos partidos uma base de trabalho, já temos as bases necessárias, e depois toda a gente se pronto.
Havia só um aspecto que eu queria também dar um realce, até na sequência da intervenção da senhora deputada Ana Oliveira, que é a importância desta lei naquilo que é a separação do trigo do joio, porque naquilo que é oferta existe muita oferta de qualidade, mas existe também nestas áreas oferta de pessoas que não estão qualificadas, mas que se intitulam como tal. E, portanto, isto é fundamental para que comece a que, quando as pessoas recorrem a este tipo de serviços, naquilo que é a sua liberdade, o seu projeto de saúde, de optarem por este tipo de terapêuticas, de recorrerem a técnicos devidamente qualificados, que é uma coisa que não existe. E, portanto, nesse aspecto, congratular o Parlamento e os seus deputados que têm esta iniciativa e que, ao fim e ao cabo, isto é um contributo para melhorarmos a saúde dos portugueses, claramente.
Eu quero realçar que essa será seguramente a questão mais polémica e aquela que mais vai dividir as pessoas, porque realmente há grupos também organizados e penso que bem organizados dentro das várias áreas, e depois quem é que consegue ter capacidade para dar, digamos, finalmente o respectivo título, aí é que as coisas vão ser um bocadinho mais complicadas e difíceis. Isto não é uma lei de agora, é uma lei que se arrasta há muito tempo, como sabe, desde 2003, e, portanto, obviamente que tem havido algumas e sérias dificuldades. Nós estamos firmemente dispostos, este grupo de trabalho, unido, a levar vencida esta batalha, que nos parece fundamental, como disse muito bem, para bem da saúde dos portugueses e para também conseguirmos separar o trigo do joio, que acho que é fundamental, e de quem está a fazer isto profissionalmente como deve ser, e quem está a fazer isto mais como charlatice do que propriamente como verdadeiro técnico. E é isso que nos une, e é isso que procuraremos fazer, mas devo dizer que nos parece um trabalho complexo e que vai demorar algumas horas e algum suor gasto, mas enfim, é para isso que cá estamos. Muito obrigado a todos e até à próxima, que é à sexta-feira, às 14h, na Sala do Senado. E estão convidados, se quiserem estar presentes. Obrigado.